Amigos ouvintes, a todos muito bom dia, boa tarde, onde quer que estejam. Esta é a 34ª edição da Rádio Angola Unida. Nos microfones, Serafim de Oliveira, apresentação e comentários de Carlos Lopes. Carlos, bom dia, boa tarde, boa noite.
Boa tarde, Serafim. Boa tarde aos nossos ouvintes que estão em Angola, que estão na diáspora. Vamos então começar este programa.
A especulação da morte de Eduardo dos Santos, e se fosse verdade, como afeta o MPLA?
Bom, antes de entrar no tema, é importante dizer que ninguém deseja a morte do Presidente da República, Presidente do MPLA, Eduardo dos Santos, e desejamos sim é que, se estiver doente, recupere efetivamente essa situação, que recupere a saúde como todos nós desejamos, mas sem dúvida alguma que, principalmente as pessoas que vivem em Luanda, desde o início da semana começou a correr um mugindo, um rumor de que Eduardo Santos teria saído do país num estado de saúde precária. Uns diziam que era um estado crítico, outros diziam que saiu pelo seu próprio pé. Enfim, começou a haver aí algumas dúvidas em relação à saúde do Presidente da República, Eduardo Santos. Entre quarta-feira e sexta-feira, foi aumentando esse ruído, esse tipo de informação, e na sexta-feira, dia 12, então, não se falava em outra coisa, em qualquer canto de Luanda, se não fosse a eventual morte do Presidente da República por doença. Isto ao mesmo tempo que se observava que Luanda fazia a sua vida normal, em termos de tráfego, em termos de trânsito, em termos de atendimento na administração pública. Não havia sinais de que houvesse uma maior preocupação do que aquela que é normal haver na cidade de Luanda. Havia sim, era os comentários já sobre, de uma forma muito mais acentuada, alargada, entre os cidadãos que iam abordando com os amigos, com familiares, e tentar recolher esse tipo de informação. Eu próprio, em Luanda, nesse dia, fui confrontado várias vezes, até porque tinha chegado do exterior, então perguntavam o que é que lá fora de Angola, o que é que se falava, e dizia que não se falava quase nada, e que era aqui em Luanda, que estava a ver, a sentir com muita intensidade. Então, principalmente sexta-feira, dia 12, o assunto saiu das redes sociais e corria por qualquer rua de Luanda, de Mutamba, do Kazenga, de Viana, todo lado falava-se neste assunto. Os pronunciamentos de algumas figuras públicas ligadas ao MPLA quase que não surtiam efeito sobre isto. O que é que poderia acontecer? O que é que poderia acontecer com o falecimento por doença do Presidente da República? Isso leva-nos a essa questão. Quer dizer, não tendo acontecido, quais seriam, digamos, de imediato, os efeitos colaterais dessa situação pudesse ocorrer? Se tivesse ocorrido, felizmente que não, felizmente parece-me que o Presidente da República, Eduardo Santos, se está doente, estará numa situação de recuperação de saúde, mas se tivesse acontecido essa situação, isso iria criar um efeito imediato no próprio MPLA e na própria nação, como é óbvio. Tratava-se de um possível ou de um eventual falecimento do Presidente da República. Numa situação destas, a segunda figura de Estado, ou antes, numa situação destas, o vice-presidente, Manuel Vicente, como vice-presidente, por isso é que tem essa designação interinamente, iria ocupar o lugar do presidente da República, enquanto não houvesse depois uma situação a ser resolvida por eleições. Provavelmente era uma situação que, sabendo nós que Manuel Vicente nunca gozou e neste momento pouco gozará de grandes simpatias na maioria do Comitê Central e do grupo político do MPLA. Por isso, a segunda figura de Estado, o Presidente da Assembleia Nacional, que substitui muitas vezes o Presidente Eduardo Santos quando este se ausenta, e estamos a falar de Nandô, entraria logo numa situação de abordagem política com Manuel Vicente. E nessa abordagem feita por Nandô em relação a Manuel Vicente, provavelmente Manuel Vicente deixaria essa situação para trás e está com uma situação financeira muito boa. Por aquilo que se sabe, ou por aquilo que vem nas notícias, e por conseguinte ia tratar da vida dele e deixaria para trás essa situação política, sabendo ele, digamos, que não é uma das figuras que o MPLA, aqueles camaradas que têm uma posição de velha guarda, que não nutrem grandes simpatias por Manuel Vicente. Então Nandô teria uma situação dentro do próprio MPLA, que é João Lourenço, indigitado e confirmado como candidato a Presidente da República nas próximas eleições gerais, está em campanha, pré-campanha eleitoral, mas parece já campanha, mas é pré-campanha eleitoral, e que, diga-se passagem, decorreu normalmente as suas visitas, e tem decorrido mesmo na sexta-feira. Mas Nandô iria virar a sua atenção para João Lourenço. Não terá sido por acaso que João Lourenço, ministro da Defesa, que obviamente o Presidente da República, Eduardo Santos, ao indigitar, terá posto à disposição de João Lourenço a maior parte dos generais das Forças Armadas de Angola. Ou seja, verificamos aqui duas figuras. João Lourenço é o candidato do MPLA a Presidente da República, numa situação de falecimento do atual Presidente da República, vice-presidente João Lourenço ascende, mesmo que interinamente, até eleições dentro do MPLA, a Presidente do MPLA, e cá teremos uma abordagem com o próprio Nandô. Isto quer dizer que, nesse tipo de raciocínio ou análise política de algo que não aconteceu, e é desejável que não aconteça, um dia todos nós, Deus, digamos, é que decide quando nós nascemos e quando nós morremos, mas já que se falou tanto desta situação, o próprio MPLA entrava numa crise muito séria, em que acabaria por afetar o próprio país. Provavelmente seria do interesse do MPLA que não se realizasse as eleições marcadas para 23 de agosto, porque seria uma situação muito complicada internamente, de conflito interno, pode-se dizer que até podem surgir outras figuras, mas estas, notoriamente, Nandô e João Lourenço, entrariam ou num acordo, difícil de conseguir, conhecendo-se como se conhece as personalidades em questão e os apoios que têm, tendo sido Nandô comandante-geral da Polícia, depois ministro do Interior, primeiro-ministro, e ocupando ele a segunda figura de Estado, eles já lhe foi um desagrado não ter sido escolhido por Eduardo Santos. Ora, havendo uma oportunidade de ele abordar essa situação internamente no MPLA, um MPLA que ficaria totalmente dividido. numa situação de inclusão, ou seja, de dentro para fora, em que haveria correntes a discutirem e a tentarem, curiosamente pode acontecer essa situação, de tentarem junto a partidos de oposição apoios para suas causas internas. Por isso, seria efetivamente uma situação indesejável que acontecesse esse prematuro ou uma situação de falecimento de Eduardo Santos nesta altura. Seria uma situação muito complicada de gerir, não só pelo MPLA, mas porque os efeitos colaterais acabaria por atingir toda a nação e o pleito eleitoral ficaria, digamos, numa situação um bocado duvidosa, porque obviamente que estando o MPLA no poder e a dominar como domina, a Comissão Nacional Eleitoral, todo o aparelho de Estado, toda a administração pública, e temos a ver com o MAT, está inserido em termos de governo titulado pelo MPLA, seria uma abordagem realmente um bocado complicada. Basta dizer que realmente a própria Isabel dos Santos, de segunda a sexta-feira, só ontem na sua rede social, Instagram, é que veio desmentir, digamos, a situação do seu pai.
Carlos, tendo em conta tudo aquilo que você acaba de explicar, não se dá a hipótese de, por exemplo, o próprio MPLA, quer dizer, a especulação do estado de saúde, morte, entre aspas, de José Eduardo dos Santos ter sido criada dentro das próprias estruturas do MPLA, digamos, do o Comitê de Ação do MPLA?
Bem, não sei até que ponto é que nós podemos ter uma certeza da origem, da verdadeira origem e o interesse por trás dessa fonte de origem em querer colocar nesta altura este tipo de situação. Nós temos um quadro real da sociedade civil muito grave. É mesmo grave. Há problemas de dinheiro, os cofres estão meio vazios ou meio cheios ou copo meio vazio, um cofre, os dinheiros, os atrasos de pagamentos são difíceis de esconder, a economia, os negócios, tirando os concursos públicos para obras de inauguração eleitoral, está, digamos, num marasmo, para não dizer paragem, mas pronto, ficamos num marasmo. Saber se a origem da informação, se é do MPLA, do Departamento XPTO do MPLA ou de outra, ou de uma rede social, ou de seja qual for a origem, os efeitos provocados nesta semana e principalmente na sexta-feira, era gritante, era escaldante, embora não se notasse grandes, uma situação de alteração social, não, as coisas decorriam com alguma normalidade, mantendo-se em surdina e comentários entre os cidadãos, mas é um bocado difícil imputar de onde é que surgiu essa informação. Não é? Ela cai, desenvolve-se nas redes sociais, mas rapidamente, e principalmente no dia 12 da sexta-feira, corria por Luanda toda. Quer dizer, não havia ninguém que não tinha ouvido falar da possível morte do Presidente da República. Daí, fazer uma análise de saber se isso tivesse acontecido ou quando isso acontecer, que reações imediatas pode resultar. Aliás, se isso vier a acontecer, o MPLA, o Executivo angolano, terá, digamos, o cuidado de gerir a informação, não imediatamente, mas com uma preparação de anunciar a morte de Eduardo Santos, seja em que altura for. Ou seja, não vai acontecer, vamos imaginar, como é fácil de perceber, quem está numa situação de previsível morte está ligado a máquinas de sobrevivência, da pessoa, e por isso é a família em primeiro lugar, mas devido à importância de ser o chefe de Estado, de ser o Presidente da República, também o próprio partido MPLA, também a própria estrutura do Estado, tem a sua palavra a dizer. Ou seja, se pode decorrer um dia, 2 dias, uma semana, o tempo que a família, o MPLA, o próprio Estado vai decidir qual é o momento próprio para anunciar a morte de Eduardo Santos, quando Deus assim o decidir também. Por isso, haverá sempre um tempo de gestão dessa informação. Nunca será anunciado no próprio dia, dizendo, olha, faleceu hoje pelas tantas horas, não. Vai ser gerido, então, quando considerarem que, efetivamente, na opinião da família, do MPLA e do Estado, estão reunidas condições para passar essa informação para o público, para o cidadão angolano, para a sociedade civil angolana, de que aconteceu essa situação, então desligam a máquina e a pessoa efetivamente morre. Por isso há que ter isto em consideração.
Mas então, se não for aqui o caso, o que poderá vir a acontecer mais tarde?
Foi como nós dissemos no início do programa, não estamos aqui a desejar a morte de ninguém, muito menos estamos a falar do Presidente da República, que ele recupere, tenha boa saúde, com a família, mas serviu, e porque foi muito intenso, e porque não houve, digamos, uma comunicação logo oficial para deter. Essa comunicação foi ocorrendo na sexta-feira e a própria filha, com a notoriedade que ela tem, não só a nível nacional, mas para sossegar a própria comunidade internacional, começava já a estar preocupada também com essa situação, ela usou a sua rede social para anunciar de que efetivamente o seu pai, Presidente da República, Eduardo Santos, não estava numa situação como circulava. Em termos de um gimbo, de rumores, do falecimento de Eduardo Santos, durante uns dias, ou antes, ou um dia depois. Mas sexta-feira, realmente, eu pessoalmente notei, e estava em Luanda, porque verifiquei, e era mesmo confrontado, abordavam, tendo estado no exterior, o que é que eu poderia saber. E a única coisa que eu disse foi aquilo que estou a dizer aqui, que realmente isso acontecer, vai haver uma gestão de informação. Quer dizer, as pessoas que não pensem que quando o presidente, neste caso, ainda presidente da República, que será substituído pela vontade dele por outra pessoa a ser eleita com os votos de 23 de agosto, essa informação vai ser gerida, vai estar ligada a uma máquina que será desligada e então já haverá morte cerebral e aí sim, com a anuência, em primeiro lugar da família, depois o MPLA, o próprio Estado, que determinam que efetivamente estão criadas condições para que essa má notícia seja dada aos angolanos.
A Casa CE entregou a candidatura às eleições gerais no Tribunal Constitucional e apresentou os 20 compromissos para a governação.
Havia uma expectativa disso ser feito no dia 15, mas entendeu o Conselho Deliberativo Nacional e o Conselho Presidencial da Casa, o próprio Presidente, os vice-presidentes, que se houvesse a possibilidade, como houve, de antecipar, após a reunião do Conselho Deliberativo Nacional, essa entrega, que efetivamente aconteceu, até de uma maneira sui generis, muito interessante, foram as pastas com toda a documentação ser transportada à cabeça, como se fossem zungueiras, quintandeiras, não é? A transportar foi uma apresentação muito sui generis, muito interessante, que penso que caiu muito bem aos angolanos terem visto essa forma de entrega da documentação no Tribunal Constitucional. Penso que a Casa CIE esteve também bem da forma processual como atuou. Vejamos, houve realmente da parte do Impalá e da UNITA, com aquela entrega, logo no primeiro dia que começou a contagem do prazo para a entrega das candidaturas e lista de deputados e toda a documentação inerente a isso, logo no primeiro dia o Impalá e a UNITA entregaram, como disse, está tudo pronto. Mas entregaram sem apresentar publicamente qual o programa de governação. Ou seja, os cidadãos que apresentaram tudo aquilo e o cidadão angolano atento às notícias, efetivamente verificam a entrega do processo, mas também faltava algo, faltava o programa de governo. Ora, o MPLA, como se sabe, só a semana passada é que fez essa apresentação, um pouco talvez até resumida, no seu programa de governo para 2017-2022, caso ganhe as eleições, como é evidente, os partidos estão a concorrer, todos eles não com a mesma situação perante a comunicação social, como nós sabemos, não é? O MPLA beneficia de uma grande vantagem nessa área, tem a comunicação pública sempre aberta às suas notícias, à sua atuação que vai fazendo em pré-campanha, mas houve a preocupação do anúncio da parte do presidente da Casa CIE e na reunião, em sede própria, na reunião do Conselho Deliberativo Nacional, conforme os estatutos da Casa CIE assim o manda, também falar sobre aquilo que a Casa chama os 20 compromissos de governação. Salienta-se o interesse manifestado de uma revisão da Constituição, que é imperativo, porque esta Constituição que nós temos de 2010 é um fato feito à medida da personalidade e da personagem Eduardo Santos, com aquela concentração de poderes em que o poder judicial está ali mitigado. Não há uma separação, digamos, muito firme do poder legislativo, do poder executivo. Por isso, há que mexer efetivamente na Constituição, e esta Constituição de 2010, após 5 anos, pode sofrer uma revisão. Vai depender depois das forças que estarão em presença na Assembleia Nacional e que, de acordo com as disposições que a Constituição tem sobre a revisão constitucional, são muito claras, depende depois do tipo de forças políticas e que se conseguem um só partido ou um conjunto de partidos fazer essa revisão. Também a situação económica do país chama atenção, principalmente pondo em primeiro lugar o angolano, o homem, a mulher e a família angolana em situação de pobreza extrema, a ser diminuída paulatinamente em prazos que são fixados, também a possibilidade de desenvolvimento com parâmetros bem abertos do empresariado nacional e dessa forma contribuírem para o desenvolvimento sustentável da economia e do país. Por isso são ideias, 20 compromissos que efetivamente merecerão, obviamente, da parte da sociedade civil a sua atenção e cá está a Casa CE a corresponder num conjunto de 6 partidos, os 4 iniciais, mais o Bloco Democrático e o PDP-ANA. Parece-me que vão ser uma mais-valia, no sentido até que já abordamos no programa anterior, o cidadão virá, olhará, digamos, para os concorrentes, apenas vai ver uma coligação eleitoral de partidos perante o adversário comum, que é o MPLA, que detém o poder. Parece-me que psicologicamente há um conjunto de fatores, esse é um deles, de que pode acontecer que o eleitor angolano aposte num conjunto, numa coligação eleitoral, neste caso a Casa CE, em detrimento de um partido isolado que também vai para eleições, independentemente da dimensão, grande ou pequena, que esse partido tenha para ganhar as eleições, e onde cabe também o MPLA, que se vai submeter, digamos, ao sufrágio do eleitor angolano. As condições do país, permite à oposição ganhar também alguma vantagem, é crítica realmente. Eu tive esta oportunidade de verificar agora em Luanda, frequentemente, eu diria de meia, meia hora, de hora a hora, a luz vai abaixo. Quer dizer, vem e depois passado volta a ir abaixo. Realmente, isto para o cidadão cria sérios problemas, principalmente aqueles que são mais pobres. Eu tive a oportunidade de falar com pessoas e elas diziam perfeitamente isso, a grande dificuldade de ver os alimentos estragarem-se, que o seu magro salário desse agregado familiar não dá para o combustível, para o gerador. O obriga todos os dias a terem que comprar alimentos porque acabariam por se estragar. Aquelas PTs que nós vemos, aquelas centrais, olha-se para o ar e vê-se os fios elétricos, vê-se os postes, tudo aquilo é um aparato, mas não está a funcionar. Realmente há toda uma situação social, principalmente nos jovens, nota-se uma grande revolta nos jovens, e isso é de veras preocupante. Para quem deseja um processo eleitoral pacífico, ordeiro e que decorra dentro da normalidade, nota-se alguma tensão quando se fala em eleições, porque de alguma maneira talvez seja imprevisível o que é que 1,5 milhão e 2 milhões de jovens eleitores, se não for do seu agrado o que vai ser o resultado eleitoral, o que é que podem vir a fazer, o que é que pode vir a acontecer. Porque os partidos políticos não controlam de forma alguma a sociedade civil, não controlam de forma alguma essa camada de jovens que lutam todos os dias para sobreviverem, arranjam o seu esquema de vida. Mesmo aqueles que têm emprego e que ganham muito pouco têm que ter o seu esquema de vida, mas isto o angolano já o faz desde a independência, desde sempre, mas nunca tanto como agora, com grande dificuldade. E por isso, paralelamente, vemos a banca, o sistema financeiro, sem as divisas, e vai-se para o mercado informal, e ali é que está o grande negócio, ali parece que é que funciona a grande banca. São duas velocidades opostas, complementares ou opostas, que está a correr na capital de Angola. São dois movimentos que estão ali em paridade a circular de pessoas, de viaturas, de vidas do cotidiano, mas que quando toca nas eleições lançamos e apercebemos com alguma tensão. Então, na parte da componente jovem, nós que somos mais velhos, verificamos de que o MPLA não só fez uma má governação e uma má política, mas é realmente responsável pela perda dos valores, pela perda de situações a que nós estávamos habituados na nossa cultura e que olhamos para alguma agressividade com muita facilidade. Surgem situações de conflito, de trânsito, seja do que for, e isto é uma tensão social, que realmente irmos para as eleições nesta situação é uma incógnita de como ela vai decorrer. Eu sinceramente penso que uma maioria dos angolanos farão tudo para que estas eleições sejam livres, justas e transparentes, mas também que haja da parte da sociedade uma compreensão no sentido de haver uma paz. Mas se tivemos desde a independência um MPLA no poder que não se preocupou com isso, falava disso, é aquela coisa que estamos a fazer sem vermos obra feita. E a nível da sociedade, a nível dos princípios de vivência, que se pretende que seja uma vivência de respeito dos direitos, do respeito pelos mais velhos, de respeito pelo nosso vizinho, pelo nosso colega de trabalho, são valores que se foram perdendo ao longo destes anos e agora estamos num momento crucial, perto das eleições, que é preocupante, é uma incógnita saber exatamente o que é que vai acontecer. Ora, há a expectativa de todos nós, temos uma preocupação de dialogarmos, usarmos muito o diálogo para termos umas eleições efetivamente pacíficas. Mas quando observamos com alguma atenção e verificamos como do nada surge uma maca e há ali um problema que, se não for pelo diálogo, não se resolve, entra-se num confronto, então há que preparar as forças de segurança. É impensável ver quando, numa situação de conflito, nós vemos dois ou três polícias parados, ficam vidrados, como se nada fosse com eles. Bem, a função de um policial, de um agente de segurança, ele pode estar numa determinada função, não pode abandonar esse local, mas perante ele, se vê uma situação complicada, uma maca, ele tem que atuar ou chamar um piquete da qual ele está distrito a uma esquadra para resolver um problema. Por isso, se observarmos isto na nossa Luanda de 7 milhões de habitantes, com a dimensão que tem, enorme, não é? E que realmente as forças policiais não conseguem, efetivamente, não conseguem ir a todo lado, num espaço de tempo que nós cidadãos, para circular de uma ponta a outra, ou até ao meio da cidade, demoramos 40 minutos ou uma hora, não é? Ao longo do dia pode ser mais um fluxo maior, mas a nossa juventude vai querer realmente apostar numa mudança. Aí isso é notório. Vão querer ter o seu emprego. Não querem continuar a viver, chegar a velhos dentro da miséria, num quadro de miséria, de pobreza e de intranquilidade, e só pensarem todos os dias, quando acordam, na sobrevivência. Isto leva uma tensão social, isto põe em causa a paz social, e a responsabilidade única foi de quem nos governou durante estes anos todos, desde a independência. E que realmente, se for essa a vontade do eleitor angolano, através do voto, obrigatoriamente nós em Angola temos que ter os observadores internacionais, mesmo que a lei não seja muito flexível, antes, se os observadores internacionais transmitirem ao executivo angolano que tem a vontade de acompanhar o processo, não só o da campanha e do voto, mas antes, para se aperceberem qual o seu contributo para a paz e a tranquilidade destas eleições, deve-se à obrigação, deve-se efetivamente, a parte do executivo angolano, permitir criar as condições para que isso aconteça. É fundamental para termos em Angola, a 23 de agosto do corrente ano, eleições livres, justas e transparentes.
Carlos, duas questões que gostaria opor aqui. Primeiro, será possível realizarmos as eleições num ambiente de corrupção rampante? Primeiro, bom, exorbitante, nesse caso. Segundo, até que ponto é que as notícias de circulada pela internet da morte de Eduardo Santos, possível morte de Eduardo Santos, terá afetado a divulgação dos programas políticos da oposição?
Como disse, isso ocorreu durante uma semana e parece-me que agora a atitude do cidadão é de expectativa. Pegando na primeira situação da corrupção, pois ela é tão endémica como o paludismo. Por isso, a corrupção, que faz parte, digamos, o candidato do MPLA, começou exatamente no Lubango a dizer que ia acabar com a corrupção. Não há partido da oposição que não queira acabar com a corrupção, mas que ela está tão entrosada de cima para baixo como de baixo para cima, Ou seja, quem está embaixo, como vê corrupção em cima, então ele tem consciência de que efetivamente tem que dar gasosa, tem que fazer 30 por uma linha para efetivamente ir oleando, agilizando todo um conjunto de processos para conseguir os seus objetivos. Estes rumores da morte de Eduardo Santos, enquanto eu penso que enquanto o presidente não aterrar em Luanda, com saúde, enfim, como os angolanos dizem bem, esteve doente, recuperou e deseja-se que ele recupere rapidamente e dentro dos prazos normais que os seus médicos assim o entenderem, para voltar à convivência familiar, para voltar à convivência entre nós. A morte de Eduardo Santos não é desejável por ninguém, não é uma facilidade. Não pensei que seja uma facilidade política, porque não é. Só vinha nesta altura em que estamos a caminhar a passos largos para as eleições, só viria complicar o contexto para um partido político, principalmente o MPLA, que está no poder, e porque está no poder teria efeitos colaterais, como já referimos, nefastos. Por isso, dá a ideia de que haverá sempre uma atitude responsável de todos nós, cidadãos, eleitores, partidos, sociedade civil, igreja, associações, sindicatos, enfim, para termos uma situação, para termos uma situação que nos permite fazer uma abordagem social, uma abordagem de paz social e de solidariedade entre nós, para que nada venha a acontecer em relação a algum problema eleitoral. Por isso, dá-me ideia, e por aquilo que eu tive a oportunidade de observar na sexta-feira, apesar dos rumores, a vida corria com normalidade. E por conseguinte, eu acho que pode haver aqui um bom senso de todos, independentemente das situações poderem vir a ocorrer de uma fatalidade, mas haver o bom senso de todos, com alguma preocupação em mantermos a paz social. Isso é fundamental.
Por último, a polémica da contratação pelo CNE das mesmas empresas que estiveram nas eleições de 2012. Porquê?
Bem, esse assunto foi levantado de uma forma um bocado, digamos que os partidos políticos foram apanhados um bocado contra a maré, reuniram-se, confrontaram a CNE, tiveram uma reunião, de que não era do agrado de ninguém ter duas empresas que cometeram algumas irregularidades, foram apontadas na altura das eleições de 2012 e que era com algum desagrado verem as mesmas empresas, ou por adjudicação direta, ou por concursos públicos simplificados, chamem-lhe o que quiserem, mas este processo eleitoral de 2017 é um processo, é um marco, pretende-se que seja um marco histórico de ética, de transparência. E era desejável até que houvesse uma abertura e que houvesse até um caderno de encargos em que qualquer empresa, ou nacional ou internacional, olhasse e dissesse assim: isto não tem nada a ver com 2012, isto realmente está a ser feito com pés, tronco e membros e de uma forma completa, coisa que não aconteceu. Por isso, a reação dos partidos políticos, da oposição, compreende-se. E ainda não está bem definido o que é que pode vir a acontecer. O que se pretende é que haja um consenso, em que haja credibilidade, em que haja transparência, em que hajam menos dúvidas possíveis antes do processo da campanha eleitoral e a votação acontecerem. Por isso, hoje estamos num tempo que não é 2012 e temos que aprender com os erros do passado. E se cometemos esses erros, teremos que estar em posição de os corrigir. E parece-me que foi essa mensagem que os partidos passaram ao CNE. O CNE acho que está a atender, o MAT está a atender, o Executivo Angolano está a atender, o titular Poder Executivo, o seu substituto, está a ver com alguma atenção para que efetivamente não aconteça. Se manter-se, se manter essas empresas, ou porque os contratos foram feitos e, ou por outra questão, bem, aí é evidente que a oposição vai redobrar a sua vigilância, não é? Por isso, há uma preocupação também da sociedade civil estar muito mais atenta para se perceber que isto de contestação, de que as eleições não foram nem livres, nem justas, nem transparentes, que é um ritual da oposição, eleições após eleições. Não é, não é. E, por conseguinte, a sociedade civil vai estar também muito atenta. Se nós estivermos muito atentos e vigilantes, o prevaricador ou aquele que queira, de alguma maneira, cometer a fraude eleitoral, vai pensar duas, três, quatro vezes em não fazer. Continua a ser preocupante a situação de escrutínio, a forma de escrutínio. Esta situação de termos uma salinha em que está lá a Casa Militar, está lá o MAT, está lá o Executivo Angolano, não está ninguém da oposição, não está ninguém do CNE, recebem os votos, vai para o computador, há lá um programa, arruma aquilo os votos todos e depois é comunicado à Comissão Nacional Eleitoral e esta divulga provisoriamente e depois confirma em definitivo. Dá a ideia que estas situações não podem efetivamente ocorrer. Dá a ideia de que nós temos que ter uma maior vigilância. E estamos todos, não só os partidos como os cidadãos, para termos essa situação em preparação. Ou seja, estamos todos a dizer assim, onde não está o partido tal, está o partido tal. Onde não está aquele, está o outro. E dessa forma, e em rede, ter-se um maior controle. E esperar que efetivamente haja uma abertura da parte administrativa do Executivo Angolano, da CNE, que não hajam interferências do governo angolano, que não hajam interferências de lado nenhum e que o controle do processo eleitoral, do voto, do escrutínio, seja efetivamente efetuado para aqueles que têm o mandato da lei para o fazer. Isso é que efetivamente é importante para termos umas eleições credíveis, para que se decorra em paz social e cujos resultados correspondam efetivamente à vontade do eleitor. Sabendo que, se percorrermos, se fizermos uma sondagem, se constatarmos a população, e não só aqueles que vão aos comícios, mas a população, o dia a dia, esta população está farta da má governação. Ela está farta de viver como vive. A maioria vive, mas vive mesmo mal, o dinheiro do seu salário, da sua sobrevivência diária, da zunga, seja o que for, não chega. E, por conseguinte, há que ter uma preocupação de Estado, há que ter uma preocupação de cidadania, de compromisso eleitoral daqueles que, por lei, tem que efetivamente fazer o processo com lisura, com transparência, de forma que a comunidade nacional, os angolanos e a comunidade internacional estejamos todos de acordo que as eleições de 2017, as eleições gerais de 23 de agosto de 2017, juntamente com observadores internacionais, decorreram dentro da normalidade desejada.
Carlos Lopes, bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigado pela sua colaboração. Até a próxima edição. Bom fim de semana.
Muito boa tarde a todos vós. Um bom fim de semana também. E cá estaremos na próxima semana com outro programa. Mana, manazinha, moçam, sala, mana, que vai dizer.
Okay.